CBN, Eleições 2020. News Truck, CBN Campinas.
Bom, de volta aqui com o CBN Campinas e mais uma vez então com a rodada de entrevistas com os candidatos aqui à Prefeitura da cidade. Estamos recebendo hoje no News Truck da CBN Campinas o candidato Ahmed Tariq do PMN. Candidato, no último bloco a gente terminou falando sobre transporte coletivo. O senhor citou aí até o retorno de cobradores em algumas linhas, citou também a tarifa de ônibus R$ 4,95 para quem não tem o bilhete único na cidade, e disse que vai baixar essa tarifa, indo para baixo de R$ 3,00. Como o senhor vai fazer isso? Qual é a mágica para conseguir equacionar, trazer cobradores de volta, baixar uma tarifa para menos de R$ 3,00, com o transporte coletivo que já tem subsídio?
E ainda modernizar a frota, né?
Exato. Se você ver a questão de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, eles conseguem muito recurso estadual e recurso federal, né, emendas, para justamente investir no transporte público. Eu vou buscar com o Jair Bolsonaro essas emendas para trazer para Campinas esse recurso, porque aí sim, realmente a gente vai conseguir subsídio para investir mais. A gente precisa rever essas questões dos contratos, né? Como eu mencionei a questão do uso de 5 anos que está no contrato, mas na verdade são ônibus de 8, a gente vai deixar bem claro para as empresas que têm interesse em concorrer à licitação de Campinas, né? Que é por um preço justo, né? E por um oferecimento de serviço que realmente dê para a população campineira qualidade de vida, né? Eu penso também que, de acordo com o oferecimento de serviço, a gente realmente pode dar bônus, né? A gente pode dar incentivos fiscais, justamente seria alternativas para se trabalhar a questão do transporte público. E não é só a questão do transporte público, né? A gente tem que rever, eu pretendo abrir essa caixa preta de gestões anteriores que deram a possibilidade do transporte ficar caro, né? A gente tem que deixar bem claro para a população quais são os nossos interesses, né? Então, esse é o meu projeto que eu tenho para Campinas, um valor de R$ 2,50 para a tarifa. Eu falei também que o Jonas, ele realmente maltratou a questão do transporte. Como, né? Antigamente você poderia ficar devendo. Hoje em dia não tem nem mais esse benefício, né? Você passava o passe, se você não tinha dinheiro, na próxima passagem seria batido do seu saldo, né? E até isso ele tirou. Por mais simples que pareça, às vezes para um final do mês, que tem alguma pessoa que quer se divertir, quer buscar uma forma de lazer, isso acaba impactando, né? Então seria esse projeto que eu tenho para o transporte público de Campinas.
A gente tem falado muito aqui com os candidatos de saúde, educação, transporte, comissionado. O que o senhor pensa a respeito de lazer, cultura, turismo?
Olha, a minha pauta, por mais que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, é a questão da cultura, né? Cultura, a gente é conhecido pela terra de Carlos Gomes, né? E a gente tem um aeroporto com um nome insignificante, chamado Viracopos, né? Campinas tem um hall de história, né? Por exemplo, a gente tem Campos Salles. A população campineira, o jovem de hoje não sabe quem foi o Campos Salles, que foi o presidente da República, né? Campineiro. A gente tem o Francisco Glicério, que já foi governador, e que foi um dos primeiros homens negros, né? Isso não é citado na história. A gente tem que resgatar a história de Campinas, né? Isso agrega valor, não só através da cultura, mas do turismo. Por quê? Às vezes tem... Por que a França tem um lado econômico forte, né? Porque lá eles exploram bastante a questão cultural, por exemplo, a Torre Eiffel. A gente tem que criar essa visão para o povo campineiro, onde, por exemplo, a gente tem a questão do centro, né? A gente tem o Mercadão. As pessoas deixaram de frequentar o centro por quê? Algumas por medos, né? Ou algumas por intimidade, porque às vezes não quer ir no centro porque sabe que vai ter morador de rua, vai pedir dinheiro. Então, a gente tem que revitalizar o centro também. A gente tem o centro de convivência. O centro de convivência, antes, trazia grandes peças artísticas para Campinas. Era referência nacional e internacional. Só que os governos, né, o governo de Hélio Oliveira Santos, principalmente do senhor Jonas Donizete, deixou de ter esse olhar. Né? Então, isso daí é que fortalece o glamour, entendeu, do orgulho campineiro. A gente tem que resgatar o orgulho campineiro. A forma de lazer, né, a gente tem... Qual que é o lugar de diversão do campineiro hoje? Né? Para a população aqui da zona sudeste, sul, é a Lagoa do Taquaral. Né? A gente tem que criar, por exemplo, novos parques. Né? E esses parques têm como objetivo a questão do turismo. Né? A gente trazer, por exemplo, uma parceria entre o Hopi Hari. Né? A gente precisa criar lazer. Hoje, Campinas não tem lazer. Né? Você vê a questão do carnaval. Eu sou o único candidato, né, que defende a questão do carnaval. Por quê? Carnaval... A gente vê no Rio de Janeiro. A prefeitura destina 23 milhões, né, para a escola de samba. Qual que é a alternativa? Gera emprego direto e indireto. E gera um retorno de 100 milhões o carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, é um bônus de 80 milhões de reais. E por que que as pessoas têm esse discurso conservador, antinacionalista, que tudo que é popular... né? As pessoas têm um certo preconceito por conta de não só valores religiosos, né, mas os valores que se adequam àquilo que é o principal, né. A questão da saúde é a questão do bem-estar. Se o ser humano ele tem uma vida regada de alegria, de felicidade e de momentos que vem à lembrança, ele tem uma vida saudável, né? E querer ou não, festa, momentos de alegria, proporciona isso. É essa autoestima que nós iremos causar na vida do campineiro. Né? Não só a questão do valor cultural, não só a questão do turismo. Né? Eu tenho um projeto, é um projeto em torno do Parque Ecológico. Poucas pessoas não têm o conhecimento que ali tem mais de 3 mil escravos que foram enterrados. Né? E qual foi a contribuição desses escravos? Eles que fizeram, através da força da escravatura, construiu a cidade de Campinas. E não tem nenhum memorial em torno dessas pessoas, né? Se fosse, por exemplo, na Alemanha nazista, a gente teria um memorial à questão do holocausto judeu que aconteceu, né? Então, tudo isso é cultura que a gente tem que resgatar. Só que Campinas, ela está parada no tempo. A gente tem que, novamente, rever os nossos valores morais e éticos. E é isso que eu penso para Campinas, o setor de cultura.
Mas para isso tudo que o senhor citou aqui, mais uma vez eu insisto, precisa de investimento, precisa ter dinheiro para fazer isso, recursos públicos. E o senhor já citou em cortar vários impostos, dar incentivos fiscais, isso num primeiro momento vai ter um recuo, pelo menos da prefeitura, se as coisas não derem certo. Então, como fazer tudo isso?
O Jonas, ele conseguiu um grande passo para a próxima gestão, que assumir. Ele conseguiu a desburocratização da questão de eventos e shows. Né? São esses atrativos, né? Eu vejo que onde o setor público falha, ali tem que estar a iniciativa privada. Tem muito empresário da questão do transporte, de hotelaria, que são pessoas interessadas. Né? A gente tem o Hotel Plaza, que a gente tem um turismo empresarial, onde Campinas consegue captar grandes eventos nesse sentido, né? A gente tem o Expo. É nesse sentido que eu quero trazer, o sentido público e o do empresariado, né? Por exemplo, o Sambódromo do Rio de Janeiro e de São Paulo, o AMB, né? Ele foi privatizado, porque ali consegue colocar shows e eventos. E quais seriam os eventos? A gente tem um espaço vazio aqui na região central, que fica na área da Ponte Preta e da Vila Marieta, mais conhecido como Estação Cultura, né? A Estação Fepasa. Ali é um lugar que ficou realmente parado um tempo, ali está morto. Ali seria interessante a gente, junto com uma parceria pública e privada, ceder aquele espaço por um determinado tempo, onde essa iniciativa privada consiga trazer shows e eventos, né? Então, é buscar alternativas de fora para fazer isso, é trazer talentos de fora.
Ao mesmo tempo, durante essa entrevista que a gente está fazendo, o senhor faz algumas críticas à administração atual, mas também pontua algumas coisas positivas do governo Jonas Donizete. Que avaliação que o senhor faz do governo Jonas Donizete?
Olha, a gente avalia de acordo com aquilo, de acordo com o nosso sofrimento, né? Eu tenho amigos que, assim, que são jovens como eu e falam, Tarik, eu vou entregar currículo e eu não sei o que eu faço, porque eu tenho faculdade e não consigo trabalho, né? Se não consegue trabalho, alguém que é o culpado, né? E por que eu falo, então, que as empresas saíram de Campinas, né? O Jonas, ele pecou nesse sentido. Eu tenho uma crítica construtiva nesse sentido. Porém, ele deixou de dar destaque nas questões maiores, né? Ele ficou focado na questão dos conchavos políticos que tinha dentro da Câmara Municipal, as questões dos comissionados. Eu já citei aqui, eu não quero ser redundante até, mas a questão do comissionado, se a gente tivesse como reduzir isso ao menos em 85%, a gente teria um saldo que poderia ajudar em muitas coisas. E essa que é a visão minha, né? Por exemplo, a questão da pandemia. O momento que ele deveria dar lockdown, ele ficou escutando o governador João Dória. O que o João Dória falava no estado, ele copiava do Bruno Covas e trazia para cá. A gente teve a questão que não foi aprovada na Câmara, que ele mandou a questão do rodízio, né? A gente teve a pressão que ele acabou liberando a questão do comércio, que o comércio naquele momento foi precipitado em impedir a reabertura, né? Tudo isso mostrou a questão da governança. E essa é a minha crítica a ele.
Candidato, vamos falar um pouquinho sobre educação aqui na cidade de Campinas. A gente sempre cita aqui saúde e educação como dois pontos de que vai ter um déficit muito grande. Além do déficit de vagas nas creches, vai ter um uso maior por causa da crise econômica, a pandemia causando isso, a busca pela saúde e também a educação pública na cidade. Como o senhor pretende organizar, zerar esse número de déficit de creches aqui em vagas em Campinas, mas também conseguir atender a população que vai buscar a rede pública?
Olha, uma coisa leva a outra. Hoje, Campinas, na questão de educação, ela deixa falhar. Eu falo isso como professor, né? Eu estou descompatibilizado da minha função, sou sociólogo, né? Tenho formação em ciências sociais, né? E eu falo isso como professor. Qual que foi a dificuldade que eu encontrei como professor nas escolas? Isso também cabe como parceria do Estado e através da Prefeitura. Eu dou aula para o ensino fundamental também. Nós sabemos que a Prefeitura tem algumas escolas que é o ensino fundamental. E qual que é a questão? A questão, às vezes, é questão simples, né? A gente sabe que a gente está numa pandemia, mas o que faltava naquele momento? Até o pesado momento, por mais que a gente tenha entrado na pandemia, o Jonas, ele não conseguiu entregar 60% dos uniformes. Isso não é falado na mídia, né? Apesar que os alunos não estão frequentando as salas, mas ele deixou de cumprir, né? Então, tem muitas críticas à questão da infraestrutura, à questão do uniforme, à questão do kit escolar, né? Eu pretendo priorizar essa questão. Não só trazendo... Hoje, Campinas, ela deixou muito de arrecadar recursos estaduais. Antigamente, pelo menos no governo Jacob Itar, o Magalhães Teixeira, Campinas tinha uma parceria forte com o Estado de São Paulo, né? Eu acho que Campinas tem que sair dessa guerra ideológica que o Brasil vive, por exemplo, entre o Dória e o Bolsonaro, né? O gestor que assumir Campinas, ele tem que ter um discurso conciliador, que vai buscar, por exemplo, recursos, captar recursos para o investimento da educação. Eu citei também a questão do déficit de 5 mil vagas que nós temos, né? Campinas, ela tem um orçamento bem enxuto, né? Só não é investido de forma responsável, né? E para esse investimento responsável, a gente deveria rever também as questões do contrato, né? Fazer contrato com parcerias público-privadas. Novamente eu falo o meu lema, né? Onde a iniciativa pública falha, ali tem que estar a iniciativa privada, né? Então eu pretendo sim fortalecer essa parceria com as creches privadas, né? Não só as creches privadas. Eu quero criar mais 10 creches municipal. É, por exemplo, hoje, nesse exato momento, a gente tem um público de quase 50 mil pessoas que estão no arredor do centro da cidade de Campinas. E muitas delas, como eu citei, às vezes têm filhos e não têm aonde deixar. Às vezes a pessoa mora no Campo Grande e vem até o centro, né? Demora uma hora e meia. E aí, às vezes, tem a questão cultural, né? A questão cultural que eu digo é que às vezes a família pobre não tem onde deixar o filho. Aí deixa com a mãe, deixa com a avó, deixa com a tia. A gente tem que quebrar esse paradigma, sabe, do que nós brasileiros vivemos. E é só através de políticas públicas que se constrói alternativas como essa.
O senhor falou de até fortalecer essa parceria público-privada, né, com as instituições privadas de ensino. Isso já existe na Prefeitura de Campinas, por isso o senhor mesmo disse em fortalecer. E esse ano, no ano passado, né, um projeto de lei aqui do prefeito Jonas Donizete, a grosso modo era comprar vagas nas creches para tentar diminuir o déficit de vagas aqui em Campinas. Mas antes da pandemia acontecer, os números eram pífios. Não deu certo esse projeto. Como então conseguir fazer funcionar essa parceria?
Olha, de imediato, a gente não consegue entregar uma creche do dia para a noite. Infelizmente, isso é um fato. Porém, a gente tem que, aos poucos, ir construindo. De imediato, o que a gente pode fazer é realmente procurar a iniciativa privada para suprir esse déficit. Enquanto é isso, em andamento, como eu falei, eu tenho esse projeto de criação de 10 creches, principalmente no Campo Belo, que é um dos lugares que é quase uma cidade hortolândia hoje, né? E ali a gente vê que realmente está superlotado e tem uma escassez muito grande no sentido de educação. Seria nesse distrito, porque eu percebo também que devido à questão pandêmica, provavelmente muitos pais que foram desempregados, que era classe média, deixaram de ser, vai trazer os filhos para as escolas públicas. Então, o governante que assumir, e eu me coloco nessa responsabilidade, a gente tem que pensar de forma construtiva e responsável de como fazer isso.
Voltar um pouquinho nessa questão do transporte. Motoristas de táxi e de aplicativo. Como que o senhor vê essas duas categorias?
Eu tenho um olhar visionário das coisas, né? A gente tem que estar preparado de acordo com o tempo, né, e a modernidade. O transporte Uber, ele é um transporte que a população gostou, né? E quando eu falo que ela gostou, é que foi aprovado, né? Só que, infelizmente, os gestores municipais, eles não deixam de dar atenção merecida a esses motoristas, né? A questão do taxista, eu acho também válida, né? Mas quem que utiliza táxi hoje? A minha avó, ela utiliza com frequência, para falar a verdade. Porém, a gente tem que estar de acordo com o tempo. Hoje, a reclamação do Uber, né, e eu me solidarizo com eles, é a questão da perseguição que eles têm por parte da Indec. Ou para colocar aquela placa azul, ou quando eles vão parar, por exemplo, na rodoviária ou no Viracopos, o agente da Indec já chega pressionando, falando, não, você tem que ir, né? Então a gente tem que criar paradas, pontos de paradas, né, onde essas pessoas consigam ter o seu transporte respeitado, né? A questão do motorista, a gente vê muitos homicídios que estão acontecendo, principalmente na periferia, onde geralmente o bandido, o ladrão, ele rouba o carro do Uber e ele vai desbancar esse carro em algum lugar. Eu vejo isso como um problema de segurança pública. Por quê? A gente tem diversos radares que tem monitoramento 24 horas. E esses radares, ele tem apenas uma função específica, de multar. Eu, no meu projeto de governo, eu quero colocar, eu vou fazer uma licitação contratando um tipo de uma ouvidoria, um tipo de monitoramento de 24 horas, com mais de 20 pessoas, com os principais pontos, Andrade Neves, a Avenida Governador Pedro de Toledo, né? Os principais pontos, as grandes avenidas, para quê? Justamente para combater o crime organizado, né? Eu penso também, uma pauta do Uber que eles vêm reivindicando, é a questão que eu vou ser exigente com a questão das empresas, porque eles vêm e colocam as regras do jeito dele, né? Se você pegar um Uber, o Uber não consegue saber quem é o motorista. Isso, às vezes, causa suspeita. Né? Então, nesse sentido, né, que é um sentido não só defendendo os Uber, mas o sentido de usuário também, eu sinto que a gente tem que ter uma união em conjunto.
E, candidato, rapidamente, o senhor citou já a INDEC. Algum plano para a INDEC, extinção da Secretaria de Transportes, a junção e a diminuição de radares em Campinas?
Exato. A junção entre a INDEC e a Secretaria de Transporte. E o fim desses cargos, né? Só na INDEC tem 200 cargos comissionados ganhando, em média, 8 a 10 mil reais. É um absurdo. Mas é a extinção, sim. A gente tem que pensar numa maneira do trânsito, uma maneira educativa, não punitiva.
Candidato, queria agradecer então a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Felizmente o tempo é curto, né, para a gente discutir um pouco mais. Foram 40 minutos aqui da gente discutindo propostas para a cidade de Campinas. Eu queria agradecer essa gentileza de atender a CBN Campinas.
Olha, eu quero agradecer a todos os ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de pedir a gentileza para que aqueles interessados que queira e amam Campinas, quer a mudança, acesse a minha página no Instagram, no Facebook, na fanpage Armés Tarik Ágil, e eu vou lançar sexta-feira um projeto de 33 ideias para Campinas, onde que realmente será a grande mudança. Obrigado.
Obrigado, candidato. Boa sorte para o senhor nessa campanha eleitoral. E lembrando, né, Paradela, do CBN Estúdio, CBN, hoje não vamos entrevistar o candidato a vice, que alegou problemas de campanha, então ficamos, esse espaço estava reservado para o candidato a vice do Ahmed, do Tarik, então ficamos impossibilitados de exibir hoje à tarde essa entrevista com o candidato a vice.
Eleições 2020.